A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa em parceria com a Rádio El FM. Você, ouvinte, pode acompanhar a nossa rotina, sugerir episódios e enviar comentários lá no nosso Instagram, que é o @podcasttod, ou por e-mail, que é o podcasttod@gmail.com. Aproveita e também já segue a Rádio UEL, que é o @UELFM, para acompanhar música de qualidade e muita informação.
E dando continuidade ao programa passado, vamos falar um pouco sobre o caso emblemático da 123 Minas, mais especificamente sobre a recuperação judicial. Então, quero dar as boas-vindas novamente ao Lucas e ao Bruno. Tudo bem?
Boa tarde, Lai. Boa tarde mais uma vez. Bruno, boa tarde. Muito bom estar nesse episódio novamente com vocês.
Olá, Lai. Olá, Vini. Mais uma vez com o Lucas aqui. É um prazer, uma honra.
No episódio passado, trocamos algumas ideias, dando algumas dicas para alguns profissionais do direito, especificamente sobre a recuperação judicial. E o Bruno deu uma ideia muito interessante aqui, falando sobre a possibilidade dos pedidos ilíquidos para que a sua ação não seja suspensa. Antes de entrar mais especificamente nessa questão, eu queria saber como que está a fundamentação dessa recuperação judicial.
No que eu dei uma olhada na inicial, lá, eles narram os motivos do problema das passagens, que foi essa promoção, essa 1-2-3 promoção, essa modalidade de passagem que eles criaram. E a narrativa é uma história triste, né, que se conta para fazer a recuperação judicial, né, que tudo que eles fizeram deu errado, que teve baixa adesão nos outros serviços agregados que eles queriam compensar os valores, como hospedagem, pacotes turísticos, né, e atrações, ingressos, etc. O que dificultou, porque as pessoas queriam só a passagem no valor ínfimo, né, não queriam todo o resto que vinha junto no pacote. As ofertas de voo diminuíram pelas companhias aéreas, o preço do combustível sumiu, por consequência o valor da passagem subiu, as empresas endureceram a questão de compra e transação de milhas e dificultaram as buscas de voos possíveis de serem comprados por milhas, né? Que é o que a 123 Milhas faz, eles não geram passagem, né? Muita gente não sabe o que a 123 Milhas faz. Eles não são companhia aérea, eles fazem uma intermediação de compra e venda de milhas, inclusive é um dos fundamentos deles estarem na CPI, né? E para fazer a venda desses bilhetes, né? Pelas companhias aéreas. E todo esse contexto e a pandemia e as pessoas querendo viajar muito, tendo pouca oferta, os aumentos de passagem, isso fez implodir toda a operação que eles tinham criado para esse 1-2-3 Promo e acabou levando a empresa para o buraco de uma vez só, numa atacada. O fundamento para a recuperação seria esse. Eles não conseguem objetivamente cumprir com esses pacotes, porque pelo conjecto, até que demoraram bastante para poder entrar, fazer o aviso e na sequência fazer inclusive eles mencionam que eles fizeram um anúncio, como o Vini falou no episódio passado, no dia 18 de agosto, da suspensão dos bilhetes, né? Crendo que as pessoas iriam aderir aos vouchers, e a adesão aos baixos foi baixíssima, né? E foi um dos motivos que 10 dias depois, praticamente, ensejou na recuperação. Eles não conseguiram ter um respiro. A gente até conversou no episódio passado. Eles não geram produto, eles não geram nada concreto. Então, se os consumidores não consomem, né, não compram bilhetes, não fazem intermediação, a empresa não consegue se gerir, não consegue rodar. Né? Então, foi a causa, de fato, da recuperação da 1-2-3.
Eu queria chamar a atenção aqui, um ponto muito interessante, não é uma característica só dessa recuperação. Toda recuperação tem essa cara, Lai, que é o seguinte... Na inicial, sempre vem essa narrativa que tem um fator externo. É sempre o fator externo. E por que isso juridicamente é tão importante, ouvinte da Rádio El, você que está ouvindo? Porque quando você coloca no fator externo, você está tentando afastar a responsabilidade do gestor. Porque se você tiver uma caracterização de uma má gestão, você consegue avançar no patrimônio do administrador, da controladora, dos sócios, entendeu? Então é por isso que toda narrativa é sempre circunstâncias externas, né? Então não consta lá quanto que foi gasto com marketing, não consta lá quanto que a 123 Milhas gastou comprando outras empresas para tentar obter o monopólio desse mercado, né? São questões totalmente relevantes com a gestão. Então esse é um ponto muito interessante, sempre vem essa narrativa, né? Conforme o Lucas colocou, de vítima, eu sou uma vítima, né?
O mercado é maligno,
era inevitável, qualquer pessoa no meu lugar chegaria nesse resultado. E, assim, tecnicamente falando, é isso, para tentar evitar que se avance no patrimônio dos sócios e dos administradores. Por quê, Eli? Estou me estendendo aqui um pouco, mas é porque a recuperação judicial, meu caro ouvinte, ela acaba servindo como uma blindagem. Você acaba blindando a empresa. Então, você toma uma decisão. Não digo que seja o caso da 123 Milhas, mas nós tivemos casos, sim, recentes. E eu me repito aqui, em relação a incorporadoras e construtoras, em que elas tinham total condição de pagamento, mas que elas usaram a recuperação judicial como uma forma de blindagem mesmo e para conseguir, enfim, se proteger dos consumidores. Isso é fato.
Dentro dessa questão de blindagem, qual que é o prazo que a recuperação judicial dá para aquela empresa que pede a recuperação de segurar as suas obrigações?
Tá. Esse prazo está previsto lá na Lei de Recuperação de Empresas, há 180 dias, né? A galera chama tecnicamente de stay period. Gastei meu inglês aqui. E a lei admite uma prorrogação apenas. Então seria 180 dias mais 180 dias. Então você está falando de 6 meses mais 6 meses. O grande problema, Vini, o grande problema, Lai, é que não é incomum você verificar juízes estendendo o prazo além dessa primeira prorrogação.
Com uma fundamentação, tá? Sobre um plano de pagamento.
Sim, enfim, existem números. Você vê o caso da Oi, por exemplo, é emblemático, o Lucas falou. A Oi ainda está em recuperação judicial.
Acho que ela
está
em recuperação. Segundo pedido.
Acho que está em 6 anos, 7, não sei quanto tempo já, que a Oi está em recuperação judicial. E não era para ser dessa forma, né? Assim, tecnicamente falando.
Bom, e a gente está falando bastante sobre recuperação judicial. Vamos tentar traduzir para o nosso ouvinte o que é essa recuperação judicial, né? Eu estou falido, vou lá, peço para o juiz, quais são os próximos passos, a questão dos credores.
Então, a recuperação de empresa, Vini, qual que é a ideia aqui, né, Lai? Qual que é a ideia, Lucas? A gente afasta aqui aquele pensamento capitalista darwinista, que o mais fraco tem que morrer mesmo, tá fazendo mal pro mercado, e você vai pro outro lado, você fala, não, aquela pessoa tá com uma fragilidade, aquela empresa, e ela é importante pro mercado, ela é importante porque ela tem lá os trabalhadores, ela faz parte de uma cadeia de produção, então a gente tem que tentar recuperá-la, né? Então, a partir de 2005, você tem uma lei específica, 11.101, né, que vai mudar totalmente esse cenário, porque antes você tinha a concordata, que era tipo uma moratória, e a falência.
A palavra bancarrota, né?
A bancarrota tal, exatamente. E agora a ideia realmente é recuperar. E é um instituto válido, né? É importante a recuperação judicial. O problema que eu vejo, falei no outro episódio, repito aqui, é que especificamente em relações de consumo, o consumidor é invisível na lei de recuperação. E para casos que nem a 123 Milhas, em que o principal lesado é o consumidor, me parece que há um grande conflito entre a lei de recuperação de empresas e o Código de Defesa do Consumidor.
É porque dentro dos créditos da recuperação judicial vai ter, primeiro, trabalhista, então depois vai ter os impostos, depois os credores com créditos com privilégios e garantias, e aí por último, lá no final da fila, se sobrar alguma coisa, o credor quirografário, que é o consumidor. Quem fez toda a atividade funcionar, o mecanismo, o modelo de negócio da 123, está lá no final da fila e pode ser que venha não receber, ou se receber uma pequena parcela do que desembolsou na expectativa de viajar.
Numa liberdade muito ampla, assim, a recuperação judicial, então, pode ser definida como aquele devo, não nego, pago quando puder. Né? A empresa tem uma situação muito grave. Acredito que a forma com que ela criou essa promoção é muito específica, porque ela não só vendeu uma promessa de passagem, mas ela utilizou milhas, salvo engano, eu acho que a troca de milhas ela é vedada pelas companhias aéreas. Mas tem sido, vamos dizer assim, houve uma flexibilizou-se essa questão para dentro da ideia de que a milha é do consumidor, a propriedade é dele, portanto ele pode fazer o que quiser, e aí numa situação meio estranha, um, dois, três milhas entrou nesse mercado para pegar as milhas, transformar em passagens e depois encaminhar para essas vendas promocionais. Acho que é isso que está sendo em jogo ali, né?
É. Como a gente conversou no episódio passado, as companhias, quando são demandadas juntos com essa intermediadora, um, dois, três milhas, Herb, Booking, etc., elas mencionam isso. Isso não é de hoje. Eu vejo isso em ações há alguns anos, né? De que essa intermediação, essa compra e venda de milhas e revenda de milhas é vedada pelo próprio... regulamento das milhas, das passagens, né, internas
das companhias,
das companhias, até das operadoras de milhas, né, não seria possível, não seria autorizado. Mas, como é uma transação em volume absurdo de dinheiro, as companhias sempre anuíram com isso sem grandes problemas.
Fecharam o olho para essa situação.
Fecharam o olho. Isso só é mencionado quando há uma demanda judicial instaurada para discutir uma eventual falha em prestação de serviço, ou não cumprimento de oferta, nesse caso. Né? Mas as companhias aéreas sempre foram extremamente coniventes. E esse pacote, a gente teve o caso da Herb uns 2, 3 meses atrás, agora não 2, 3. Foram medidas e pacotes promocionais excepcionais e assim, em valores absurdamente baixos, como que tiveram que fazer, ou foi a forma que eles viram para tentar sobreviver à pandemia. Né, que o setor praticamente estagnou naquele período, mas foi uma jogada arriscadíssima que a gente está vendo que não deu certo.
É, mas com isso criaram a pirâmide, né? Eu vendo 10 pacotes para pagar a passagem de um, depois eu vendo mais 10 para pagar a passagem do segundo, eu vendo mais 10 para pagar a passagem desse terceiro, então uma hora isso iria estourar, como é o caso que está demonstrado na recuperação judicial, muito embora eles afirmem que a culpa é do mercado, né?
Olá, eu queria só voltar a essa questão da natureza das milhas, né? Que eu acho muito interessante. Isso não é pacífico ainda na jurisprudência, o Lucas bem colocou, mas porque tem toda essa discussão, milhas é um favor, é um bônus que é dado ao consumidor, né? Não tem natureza onerosa, não compõe o patrimônio do consumidor.
Mas é um crédito, né?
Então, mas essa versão, ela é muito difícil de ser assimilada e ser reputada como verdadeira, porque veja bem, a TAM, a Gol, a Azul, ela vende essas milhas para outras empresas. Então a Mastercard lá, ela compra milhas. Então,
e vende para o próprio consumidor.
Isso, e daí a Mastercard repassa para o consumidor. Então não tem como você negar essa natureza patrimonial, econômica, o valor de mercado das milhas.
Um crédito.
Exatamente.
Um verdadeiro crédito.
As milhas são passíveis de...
penhora.
De penhora, é possível, em caso de divórcio, você separa, você é atribuído valor às milhas. Não tem como negar, como o Bruno disse, que elas têm um valor patrimonial, um valor...
transacional.
Transacional, um valor de mercancia. Pela sua própria natureza, ela é dinheiro, ela se equivale, ela se transmuta em dinheiro de uma forma ou de outra. Né? Essa questão de falar que ela é um bônus, que é um brinde, isso é muito...
Mas será que a 1, 2, 3 milhas não tem um repositório de milhas delas?
Eu acho que sim. Eu acho que talvez a 1, 2, 3... Agora eu tô especulando aqui, né, Lai? Talvez ela esteja com problema, porque o negócio dela depende dela comprar milhas. Então, às vezes, se ela não tá conseguindo comprar milhas a um preço... Porque, veja bem, se você diminui a quantidade de oferta de milhas pelas pessoas físicas, é uma questão de preço, né? Então, o preço... dessas milhas vai aumentar e isso causa um problema para 1, 2, 3 milhas, né? Então, talvez tenha assim um fundamento lá. Mas ó, eu defendo, não sei se o Lucas pensa dessa forma, que se você tem um programa de fidelidade, né? Que, por exemplo, não prevê essa regra de vedação da transferência de milhas para terceiro.
Não proíbe a venda.
A meu ver, aquele programa não poderia ser alterado unilateralmente pela empresa. Aquilo lá está valendo. Só que eles fazem isso, né? Então você entra num programa de fidelidade em que é possível você transmitir as suas milhas para sua avó e de repente eles mudam o programa de fidelidade e falam, agora não pode mais fazer isso.
Então até certo ponto a dificuldade das companhias aéreas em transacionar passagens por milhas faz sentido. Mudando um pouco o assunto, é mais para a questão da defesa do consumidor em juízo. Como que a gente pode encarar essa recuperação judicial?
Lenta. Quanto à parte do direito material mesmo, de demonstrar, essa eu não vejo grande dificuldade ou grande obstáculo.
O próprio aplicativo...
Então, assim, tudo que um consumidor já faria numa ação normal, num problema normal, vai se repetir aqui. Né? Que é fazer as capturas de tela do aplicativo, da troca de e-mails, porque teve um comunicado por e-mail, salvo engano, dessas alterações e depois do eventual cancelamento. Então, essa guarda de e-mails, de protocolos, de ligações, caso tenha ocorrido.
O comunicado, se eu estiver errado, desculpa interromper, já serve como demonstração da transação em si, porque se ele te comunicou é porque você adquiriu, né? E do não cumprimento.
Com certeza. Né? Aí fora a parte assim, que é pra gente que tá conversando, a gente é o feijão com arroz que a gente quase não menciona, mas os comprovantes de pagamento, que muita gente só junta o extrato do pacote, mas não consta o preço, não consta a forma, e consta assim, parcelado em 10 vezes no cartão, mas não tem valor, não sabe se terminou o parcelamento, se não terminou. Então, a parte do direito material é o básico que todo advogado faz ou deveria fazer numa ação simples de um descumprimento de oferta ou de uma falha de prestação de serviço, né? O que vai enroscar, e o Bruno pode falar muitíssimo melhor que eu, é a parte da recuperação e como isso vai se posicionar, né, quando isso virar um crédito, de fato, se virar um crédito.
Eu acho o seguinte, a gente deu uma dica muito boa no encontro passado, né, que é em relação à quantia ilíquida, né? Então, a lei de recuperação de empresas, ela coloca uma ressalva que as demandas que versam sobre quantia ilíquida não devem ser suspensas por causa da recuperação. Então, não é incomum nessas ações contra 1, 2, 3 milhas que, além da restituição do valor, você coloque dano moral, porque você está perdendo a viagem e tal, você tem todo um estresse. Então, me parece que daí é possível dar vazão a essas ações continuarem em trâmite mesmo durante a recuperação.
Existe o desvio produtivo do consumidor?
O desvio, uma boa teoria, né? Desvio produtivo. Daí, ao final, quando você tiver uma sentença, o que acontece? Você vai ter um título judicial, né? E daí tem a habilitação, né? Na recuperação, se ela tiver existente ainda, né? Que essa também é uma dica que eu dou para vocês, né? Porque se... você conseguir estender o seu processo a ponto de chegar no momento que a recuperação já terminou, o seu crédito já não é mais concursal, ele já vai ser extra concursal, né? Outra dica que eu dou também para os advogados colegas, lembrar que os honorários de sucumbência nessas causas todas, ele também é um crédito extra concursal, então também não entra na recuperação judicial. Fica a dica para você que estava desesperado achando que ia perder seus honorários.
Concursal e extra-concursal é aquilo que vai ser paralisado, vai ser feita uma assembleia de credores, que daí vai fazer um plano de pagamento. E extra-concursal é aquilo que seria uma dívida que natural, comum, um andamento normal, com a empresa andando e tudo mais. Vamos colocar... se puder resumir melhor que isso, Bruno.
Não, resumiu muito bem. Porque assim, como é que funciona a recuperação? De forma bem tranquila, né? Então ela entra com a recuperação judicial, vai apresentar um plano de pagamento, isso vai para uma assembleia de credores, tem lá o quadro de credores. E quando é aprovado esse plano, a gente diz que há uma novação. Então aqueles créditos são novados e daí com prazo para pagamento e tal. O que entra na recuperação e nessa novação? Só os créditos concursais, aqueles que estavam no quadro geral, tal, conforme a lei. O que é extra concursal, a empresa ainda tem que pagar, mas não vai ter que pagar dentro dos prazos e dentro dos limites que está lá no plano que foi novado, entendeu?
Existe uma outra figura dentro do mundo do direito do consumidor, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é cabível quando há indícios de que a empresa... ela é fraudulenta ou ela está impedindo, ela traz artifícios para impedir o cumprimento de direito do consumidor. Com relação à recuperação judicial, Bruno, tem alguma interferência? É aplicável?
Muito boa a sua pergunta, Lai, porque isso aí desperta um debate gigantesco. Porque acontece, em 2020 foi introduzido um dispositivo na lei de recuperação das empresas, que é o artigo 6º C. E ele vem justamente tentar evitar a desconsideração no curso da recuperação judicial. Então, esse artigo 6º C da Lei de Recuperação de Empresa, ele coloca que o simples fato de você não honrar as suas obrigações ou ingressar com uma recuperação judicial, por si só, não permite a desconsideração da personalidade jurídica. E se você parar para pensar, né, no conteúdo do CDC, sim, seria possível, né, pela teoria... menor da desconsideração, se a 1, 2, 3 milhas não está honrando o contrato e está falando que está insolvente, não está conseguindo honrar as suas obrigações, com base na teoria menor, você conseguiria a desconsideração. Então você tem esse impacto, né, entre a lei de recuperação de empresas e o CDC. Me parece, Lucas, e aqui eu estou no mundo da especulação, que esse artigo 6º C, ele não impede toda e qualquer desconsideração, mas ele limita no sentido de que você pode ainda buscar desconsideração, mas não mais pela teoria menor. Você vai ter que mostrar pela teoria maior. Ah, professor, o que é teoria maior? Teoria maior é quando tem abuso, quando tem infração de lei, quando tem confusão patrimonial, que pode ter acontecido na 1, 2, 3 milhas. Não sei, né? Estou na especulação. Mas sim, me parece que é possível você buscar uma desconsideração, né, mesmo com a recuperação em curso, desde que você traga elementos que legitimem ou possibilitem a responsabilização dos sócios e do administrador. E mais uma dica lá para o advogado que está ouvindo a gente, dá uma olhada lá no artigo 82 da Lei de Recuperação de Empresas, que ele disciplina especificamente sobre a responsabilidade dos administradores e dos sócios da empresa.
No caso da 123, apesar de ser uma empresa digital que geralmente é um conglomerado dentro de outro, de outro, de outro, quem comanda o 123 é uma holding e tem por trás dessa holding, desses... que na verdade essa holding junta três empresas de turismo e que formam uma holding que forma 1, 2, 3. Mas e não é uma coisa tão complexa ou tão profunda, porque são três sócios, pessoas físicas, que comandam essa holding, que é dona de fato da 1, 2, 3. Então não é uma tese ou não é... e aí vai o trabalho do advogado que vai ter que ir atrás ver se de fato há o abuso, como o Bruno falou, para tentar uma desconsideração se for o caso, né? Porque não é... uma empresa dentro de outra, que é no Caribe, que é no céu. São holdings, aparentemente, aqui no Brasil, e que cujos sócios, os sócios, perdão, são conhecidos e não se tem uma grande fuga de sociedade ou de uma tentativa de mascarar a real sociedade da empresa.
Uma offshore, né?
Não tem offshore. Né? Então é só uma hold que mais comanda essas três empresas que compõem a 1, 2, 3, né? Mas por trás delas são três sócios conhecidos. Não é nada tão complexo ou tão mirabolante.
No Brasil, né? Em Bahamas ou...
Exato, exato.
A importância da desconsideração aqui, só abrindo parênteses aqui para o nosso ouvinte, é o seguinte. Tem empresas que, no dito popular, são... testa de ferro. Elas existem justamente para que quando o oficial de justiça for lá tentar penhorar alguma coisa, encontrar um barraco vazio, vamos colocar assim. E aí vai descobrir que o sócio ou os mantenedores dessa empresa estava depositando dinheiro na conta pessoal, tentando blindar isso daí para evitar o pagamento de credores, abre uma recuperação judicial, ganha mais um prazo. Então essa desconsideração é importante justamente para isso. Aproveitando então, Bruno, uma dica que você deu, né, no episódio passado sobre essa questão do líquido, ilíquido e tal. Para os advogados e advogadas que estejam nos ouvindo, sabe que o Juizado Especial tem uma dúvida com relação a pedidos líquidos, ilíquidos e tudo mais. Você tem alguma dica que você pode compartilhar com a gente?
Olha, me parece que pelo texto legal, Lai, é totalmente possível você entrar com ação no juizado, porque o pedido, quando você pede dano moral, o dano moral ele é ilíquido. E como a lei fala em demandas com quantia líquida, me parece que essas demandas, mesmo no juizado, elas devem continuar tramitando no curso da recuperação para a gente verificar exatamente qual vai ser o crédito desse consumidor, né?
A gente estava conversando, Lai, aqui um episódio e outro. De fato, o juizado ele proíbe apenas a condenação em valores ilíquidos. Mas, como o Bruno falou, se o pedido, não de fato a sentença, for ilíquido, inclusive no juizado não é obrigatório que tenha valor da causa. O FONAGE prevê, agora vai me falhar a memória lá, que não é obrigado quanto ao dano moral que se coloque o valor da causa. Então, o que também complementaria a argumentação de que se o pedido for ilíquido, a ação não precisa ser suspensa e pode continuar no caso da recuperação. Então, sim, no episódio passado eu tinha até parado para pensar, achado que não, mas eu concordo com o Bruno. Dá para manter, assim, a gente fala na teoria, mas na prática cada juiz é um universo à parte, cada juizado é um universo à parte, mas em teoria há argumento, há uma tese possível e plausível, né, de no juizado manter essas ações em curso também.
É, até porque primeiro, em um processo de conhecimento, você faz o pedido de dano moral. Então tem que ver se aquela situação realmente extrapola os meros desconfortos da vida moderna, apta a desencadear um dano moral. E se configurou um dano moral, qual que é o valor? E aí vai ser liquidado. Então quando sai na sentença, no dispositivo, o juiz coloca lá, olha, dano moral, tal valor, e aí tá resolvido o problema. Mas para iniciar o processo de conhecimento, tranquilo.
É, com o CPC 2015 ficou um pouco mais taxativo, né? A questão de quantificar o valor do dano moral, né? E no juizado não, no juizado tem, apesar do FONAGE não ter a natureza normativa de fato, né? Ele é mais consultivo, mas na prática a gente sabe que ele tem um peso muito grande na decisão dos juízes. Mas o juizado não prevendo a necessidade de liquidez no pedido casa perfeitamente com a tese do Bruno. É, assim, uma bala de prata para se usar. Agora, depende também de cada juiz, de cada juizado, né, de como vai ver isso nesse caso do 2.3, que com certeza vai ser bem emblemático.
É, se eu posso contribuir com alguma coisa, não sei se estou contribuindo, né? Mas além da questão do pedido de dano moral, que transforma a demanda demanda por uma quantia ilíquida, me parece, não sei se o Lai vai concordar, o Vini também, eu já, desde a inicial, eu colocaria o pedido de desconsideração, entendeu? Então você coloca o pedido de desconsideração desde o princípio, veja, não pela teoria menor, senão você vai se complicar. Você tem que demonstrar o abuso, né? Você tem que mostrar a infração de lei, e eu acho que dá para demonstrar, e daí você já coloca os sócios, as empresas que compõem aí, já vai para a desconsideração. Eu acho que é a forma de tentar obter o seu crédito de volta, porque quem ficar parado, quem ficar esperando, eu acho que as pessoas, a tendência é não ver o seu dinheiro mesmo, infelizmente.
Bom, infelizmente caminhamos para o final do nosso episódio. É um tema que dá para falar muita coisa, não só sobre a 1-3 milhas, mas recuperação judicial é um tema interessante. A questão do juizado especial e seus pedidos líquidos e ilíquidos é um tema interessante. O dano moral também é um tema muito interessante, o desvio produtivo que eu citei aqui, os transtornos citados pelo Vini ali. Então, acredito que há muito para ser discutido e espero que vocês aceitem um próximo convite para debatê-los aqui no nosso programa aqui. Então, com isso, eu quero agradecer Lucas e Bruno por terem participado aqui hoje com a gente.
O prazer é meu, Lai, Vini, sempre uma honra estar aqui com vocês.
Agradeço, Lai, agradeço, Vini, agradeço, Lucas. E não esmoreçam, consumidores, não esmoreçam.
Muito obrigado aos nossos convidados, o Lucas, o Bruno. E a você, ouvinte, que acompanhou até este momento. Nos encontramos no próximo episódio. E para sugerir episódios, acompanhar a nossa rotina, segue no Instagram, que é o @podcasttodd. Muito obrigado, até o próximo encontro.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.